Olá, sejam bem-vindos ao UMID. Ontem, a Universidade de Minho celebrou o seu 47º aniversário e, por isso, hoje vamos recuperar a conversa que tivemos com o mais recente galardoado pela Academia com o Prémio de Mérito Científico, o investigador António Vicente. O projeto IPAC é o mais recente desafio do docente. Fique desse lado para saber mais sobre o plástico biológico do futuro, que será utilizado para a criação de embalagens.
UMIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UMIID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao UMID. Hoje vamos falar sobre o projeto IPAC, distinguido pelo Radar de Inovação da Comissão Europeia com 7,2 milhões de euros. Trata-se de uma ideia que pretende substituir o plástico das embalagens do nosso dia-a-dia. E para nos contar mais sobre esta investigação, temos ao telefone António Vicente, investigador do Centro de Engenharia Biológica e vice-presidente da Escola de Engenharia da Universidade do Minho. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, o convite do MID e da RUM. Para começar, eu pergunto-lhe em que é que consiste então este projeto inovador, o IPAC?
O IPAC consiste em tentarmos obter materiais de embalagem que sejam biodegradáveis e que sejam compostáveis. Ou seja, materiais de embalagem que nós possamos simplesmente deixar cair no lixo e eles degradam-se por si próprios, que é uma diferença relativamente a outros produtos que já existem no mercado, em que é possível realmente que eles se degradem, mas têm que sofrer um tratamento térmico primeiro e, portanto, isso não acontece se simplesmente os atirarmos para o meio do campo. Não estou com isto a dizer que devemos fazer isso, logicamente, claro que não, mas toda a gente conhece aquelas fotografias fantásticas, infelizmente fantásticas, das lixeiras a céu aberto, onde os plásticos se acumulam, os plásticos acumulados nos oceanos, os plásticos acumulados nos rios, e que se degradam em 200, 300, 500 mil anos. Portanto, não é sustentável isso. A novidade que nós temos este ano é que já foi possível, finalmente, e depois de muito trabalho, conseguir produzir esses materiais, e em particular, como exemplo, porque podem se produzir de outra maneira e com outras finalidades, mas em particular, dizia eu, um tabuleiro para colocar frutas ou para colocar peças de carne, daquelas que se vendem nos supermercados, já embaladas, e um filme, portanto uma manga que depois pode ser usada para fazer ou sacos ou simplesmente para cobrir as embalagens de que eu falava antes. Num caso e noutro, estamos a falar de materiais que vão ser 100% degradáveis, biodegradáveis, construídos ou produzidos a partir de materiais também eles 100% regeneráveis e recicláveis.
Em comparação com o plástico, quanto tempo é que demora então a desaparecer, digamos assim, estes novos produtos?
Meses, bem menos de um ano. Depende das condições, sempre, claro, em que estão feitos os testes, mas em condições padrão estamos a falar de 3 meses, 4 meses, por aí.
Este é um projeto que junta 21 parceiros de 10 países. Se não estou em erro, é liderado por um centro de Espanha. Qual é o papel da UMINHO?
O papel da UMINHO é contribuir para o estabelecimento do processo de produção desses materiais à escala industrial. Isto, aliás, é outra questão que está aqui muito, muito relacionada com o projeto, eu falo dela daqui a pouco, por um lado, e por outro, investigar que tipo de componentes é que nós podemos utilizar também de origem biológica para conferir aos materiais que vamos produzir propriedades extra, antioxidantes, antimicrobianas, e eventualmente conseguir com isso que esses materiais sejam mais eficazes na sua função.
E lá está. E quais são os componentes então utilizados? Sendo que no press que recebemos aqui há uns tempos atrás, falava-se de desperdícios alimentares que são utilizados então para fazer estas novas embalagens.
Isso mesmo. A base destes materiais, e eu vou dizer agora um palavrão, mas não faz mal, não é um palavrão mal educado, são os compostos que no seu conjunto se chamam poli-hidroxialcanoatos. O que é isto? Basicamente é um plástico biológico, um material plástico biológico produzido por micro-organismos. E esses micro-organismos, para produzirem esse material, têm que se alimentar de alguma coisa. E no nosso caso, alimentam-se de subprodutos da indústria de fábrica do queijo. E, portanto, o que é que nós conseguimos, de facto, e aqui é que está, enfim, de alguma forma a beleza do projeto, é que nós vamos buscar um subproduto que seria o rejeitado, ou então dado um uso menor de uma indústria de laticínios, neste caso da produção de queijo, vamos pegar nesse resíduo, nesse subproduto, usámo-lo para produzir estes materiais plásticos, que por sua vez serão utilizados para fazer as embalagens de que eu estava a falar. E isso permite-nos quase, e que por sua vez, como eu acabei de dizer, são recicláveis, são completamente compostáveis e biodegradáveis, portanto podem voltar ao ciclo, à terra, se quiser, para fazer o ciclo completo da vida do produto. Para além disso, como estes materiais são relativamente dispendiosos ainda, embora os preços vão descer com certeza a partir do momento em que se comecem a produzir industrialmente, nós complementamos os materiais de embalagem com um outro subproduto industrial alimentar, que neste caso em particular, e por interesse de um dos parceiros, poderia ter sido outro material também do mesmo tipo, são cascas de amêndoa. Portanto, isto é uma empresa, neste caso é um parceiro espanhol, a empresa dedica-se ao descasque de amêndoa, e as cascas, pronto, são, como sabe, ou talvez não, mas normalmente, tipicamente, usam-se depois para queima, para se produzir calor, que é, enfim, é um uso relativamente pouco nobre. A ideia aqui foi utilizar esse material, que é muito rico em celulose, para se complementar e encher, de alguma maneira, o nosso material e ficarmos com uma quantidade maior, com a mesma funcionalidade e a um preço muitíssimo menor.
Uma das preocupações sempre das pessoas quando é apresentado assim um produto diferente é, por exemplo, a duração, ou seja, o tempo de validade da embalagem em comparação com uma embalagem dita normal. Sendo que esta não utiliza nenhum tipo de químico nem plástico derivado lá está do petróleo, qual é, digamos, o tempo de vida destas embalagens? É igual às convencionais?
Eu diria que ainda bem que não. Por contraponto a muitas centenas de anos de decomposição de um plástico na natureza, aqui estávamos a falar de uma escala de meses. Portanto, a duração da vida destes materiais é justamente essa. Agora, como estamos a utilizá-los para, essencialmente, aplicações de embalagem alimentar, o projeto foi dedicado a isso, enfim, nós não temos que nos preocupar, e de alimentos frescos ainda por cima, não temos que nos preocupar com a degradação desta embalagem durante 6 meses ou 8 meses, quando atirada à terra, quando, em boa verdade, a sua utilização para embalar um bife ou uma lasanha é de alguns meses, quando muito, se for congelada, mas se for congelada o material para a embalagem também fica preservado, ou então, para usar em fresco, é de alguns dias, portanto, não temos qualquer problema a esse nível.
E em que fase é que estão neste momento do projeto?
Bom, neste momento começou a fase de testes ao consumidor em grandes superfícies. Foram produzidas 2-3 toneladas, mais na verdade, porque fizeram-se vários testes, mas pronto, no final obtivemos 2-3 toneladas de embalagens, portanto de cuvetezinhas, de tabuleirinhos para embalar produtos alimentares e de filme, rolos de filme, para revestir esses tabuleiros ou para os embalar de outra maneira. E isso foi distribuído pelos nossos parceiros. Temos vários a nível europeu que são grandes distribuidores e estão na fase de teste nas grandes superfícies para se perceber um bocadinho também qual é a reação dos consumidores. O projeto, pronto, eu não lhe falei nisso, mas incluí primeiro, numa primeira fase, inquéritos aos consumidores e depois nesta última fase, numa primeiríssima fase, na verdade, inquéritos aos consumidores para se perceber de que modo é que eles acolheriam uma embalagem deste tipo e com estas características. E agora no final, no fundo quase a validação desses inquéritos, mostrando-lhes a embalagem e vendo qual é a reação deles quando veem isto na prateleira dos supermercados. Portanto, se é uma coisa que os atrai, depois é muito interessante porque se fizeram estudos comparativos, ou estão a ser feitos ainda estudos comparativos, de consumidores que foram informados de que tipo de embalagem era esta e depois foram apreciá-la, e outros até não se disse nada e foram apreciá-la também, por contraponto às que existem normalmente, para se perceber um bocadinho de que maneira é que o facto de estarmos a informar os consumidores sobre a embalagem, sobre as suas características e, enfim, neste caso que é o que nos interessa, o bem que poderá fazer ao ambiente, se será fator de diferenciação e alguma melhor aceitação do consumidor ou se simplesmente o simples facto de ser uma embalagem atrativa, porque continua a ser, não os incomoda e, portanto, entraria tão bem como qualquer outra no circuito comercial.
Ou seja, pode-se dizer que, no geral, então, parece que há uma reação positiva.
Sim, so far so good, como dizem os nossos amigos ingleses. Agora temos que esperar pelo final, porque o projeto está mesmo na sua reta final, mas ainda não terminou. Portanto, estamos mesmo agora com essa parte do trabalho em curso e ainda não temos conclusões. Já foi muito boa quando se propôs o tipo de trabalho e o estudo que se iria apresentar. Depois foi muito boa quando se fez aquele estudo que lhe falei inicial, dizendo aos consumidores, e se tivesse uma embalagem assim, assim, como é que acharia e tal, isso, tivemos reações ótimas, mas uma coisa é isso e outra é ver a real thing e perceber se realmente a coisa tem pernas para andar ou não.
E qual é o próximo passo? Não sei se já fizeram a validação, lá está, pré-industrial.
Este projeto foi justamente para isso, ou seja, nós tínhamos tido outros projetos anteriores em que tínhamos já de alguma maneira testado algumas formulações. O grande buzilis na época foi que essas formulações funcionavam bastante bem a nível de laboratório, pronto, com os equipamentos relativamente pequenos que temos em laboratório, mas depois, quando se passava para uma indústria, punham-se outras questões, que é, ok, eu produzo 1 quilo, isto funciona muito bem, agora quando eu quiser 100 toneladas, vamos ver se funciona igualmente bem. E geralmente a resposta é não funciona tão bem assim, temos que mudar aqui umas coisas. Pronto, aconteceu-nos isso, como é lógico, e o projeto foi justamente para avaliar isso, de que maneira é que nós conseguimos fazer o aumento de escala para poder pôr estes produtos a serem produzidos nas empresas que existem agora. Seria difícil alterar as condições de produção de tal maneira que, quando uma empresa quisesse fazer estas produções, tivesse que fazer um investimento brutal em novos equipamentos. Portanto, o que nós conseguimos foi, com os equipamentos que já existem, com as empresas que já existem, usá-los, pronto, com pequenas alterações, mas que são pacíficas, usá-las para fazer os produtos que temos aqui, neste momento, já a ser produzidos.
E têm muitos interessados em fazer parcerias a nível, de empresas?
Para começar, temos os parceiros do projeto, por questões inclusive de confidencialidade, têm o direito a usar aquilo que se encontrou e que se descobriu no projeto em primeira mão. Obviamente que o interesse deles será comercializar o mais possível e, portanto, certamente encontrarão outros parceiros para continuar isto. E é isso que realmente nos tem entusiasmado bastante, é ver esse mesmo interesse.
E perspectivas para chegar ao mercado? Tem ideia, avançando com, se calhar, no próximo ano, daqui a 2 anos?
Eu diria que entre o próximo ano e daqui a 2 anos isso é bem possível. Dos parceiros que nós temos envolvidos e que estão mais na área da produção dos materiais e tudo mais, todos eles manifestaram interesse em avançar. Há pedidos de patente feitos, enfim, há uma série daquelas demais que são necessárias para proteger o conhecimento antes de se avançar para o mercado, que estão a avançar e estão a avançar a bom ritmo. Então, não posso fazer futurologia, menos decidir o que é que as empresas vão fazer, mas possibilidade existe de que o produto possa chegar ao mercado dentro de 1 ano, 2, sim.
Muito bem, mas a nível da patente ainda não saiu nenhuma confirmação?
Há uma que já está, mas há mais coisas a ser patenteadas e essas ainda estão em negociações.
Muito bem, e quantas pessoas é que estão envolvidas neste projeto IPEC dentro da Universidade do Minho?
Ora bem, dentro da Universidade do Minho temos 2 centros de investigação envolvidos, o Centro de Engenharia Biológica, o CEB, que é aquele onde eu trabalho, e o Instituto de Polímeros e Compósitos, o IPC, que é, são obviamente os parceiros que estão mais ligados à parte de produção propriamente dita dos filmes e dos tabuleiros. Portanto, são eles que dominam toda a parte de processamento dos plásticos, de materiais plásticos. Isto é um material plástico, só não é de origem petróleo. E, portanto, são eles que fazem, que dominam essa parte da tecnologia e foram os nossos parceiros desde o início. E quando me pergunta quantas pessoas, bom, em termos de equipa, somos 6, 3 no Centro de Engenharia Biológica e 3 no IPC. Agora, depois já, para além disto, sempre as outras pessoas que acabam por estar indiretamente envolvidas no projeto, porque o know-how de todos foi necessário para avançarmos. Portanto, aí realmente já já subimos este número, multiplicamos este número por mais dois ou três, não é?
O IPEC vai dar resposta, no fundo, a um mercado que gera bastante poluição. Eu não sei se tem números de quantas embalagens é que chegam, no fundo, a estes aterros e por aí fora.
Do número de embalagens que chegam aos aterros não tenho grandes números, mas tenho um número bastante sonante, que são cerca de 300 milhões de toneladas de desperdício de plástico que são gerados todos os anos. Portanto, estamos a falar de 300 milhões de toneladas de plástico produzido e deitado fora, digamos assim. Queremos acreditar que uma boa parte será reciclada, estamos a trabalhar também para isso, mas muita outra, como sabe e acabou de referir, acaba por calhar por aí e vai poluir oceanos e vai poluir terras e por aí fora.
Muito bem. Por último, perguntava-lhe só qual é o próximo passo, então, neste projeto no IPEC. O que é que se segue?
Ora bem, o que se segue é terminar estes estudos de junto do consumidor feitos pelos nossos parceiros da distribuição, fechar o projeto propriamente dito, no sentido técnico do termo, e com as conclusões que pudermos de lá retirar, como digo, já temos indicações, mas ainda não temos as conclusões finais, porque o projeto ainda não terminou, com as conclusões que se de lá tirarem, conseguirmos perceber se realmente vale a pena avançar para a fase seguinte, que é já a produção industrial. Portanto, neste momento o projeto como está, tem tudo preparado para que se possa fazer a produção industrial. Tem que aparecer agora parceiros interessados e, conforme fui avançando, já temos vários e, portanto, agora é uma questão de as coisas se concretizarem, não é?
Muito obrigada pelas suas declarações e por marcar presença então no nosso programa. Espero que também tenha gostado desta experiência um pouco diferente.
Foi ótimo.
Muito
foi
obrigada.
Ótimo, muito obrigado também. Qualquer coisa que precisem, estou a dispor, está bem?
Muito bem. Quanto a nós, quanto ao MID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O MID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MIID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.